E nessa quinta-feira, 30 de janeiro de 2025, a soja voltou a recuar na Bolsa de Chicago, terminou o dia no vermelho, perdendo mais de 1% nos contratos mais negociados. Se olharmos mais detalhadamente, as baixas entre essas principais posições variaram entre 11,5 e 16 pontos mais 25. O mercado naturalmente acompanhou ali esse movimento negativo também de outros vizinhos, e quem vai nos ajudar a entender essa pressão sobre os preços hoje e o que é que o mercado está observando e monitorando para ter esse movimento é o Rafael Mandarino, diretor da Ag Resource Brasil, já nos fazendo companhia na tarde de hoje. Rafael, seja bem-vindo, meu amigo. É sempre um prazer ter você com a gente. Boa tarde.
Boa tarde, Galinha. Sempre um prazer estar aqui com vocês, né? E uma honra estar aqui falando com você.
Obrigada, Rafa. Sempre bom receber você. E temos aí um novo dia de baixas consideráveis para os preços da soja na Bolsa de Chicago. Tinha espaço para esse movimento? Fez sentido esse movimento se dar dessa forma hoje? Ou o mercado pesou um pouquinho na mão dessas baixas?
A gente entende que soja e farelo, né, recuam aí para uns primeiros suportes gráficos, né, enquanto a gente olha para um cenário, principalmente olhando para o trigo, impulsionado pela cobertura de posições vendidas dos fundos de investimento, né? Então, a gente entende que essa volatilidade ela é natural, o volume de negociação está ativo, tá? E, de novo, a gente também entende que posições compradas antes do final de semana tendem a ter, né, uma redução, principalmente nesse momento aí, falando de soja e complexo da soja como todo, principalmente no caso do farelo. Eu acho que tem um suporte aí encontrado no caso da soja na casa dos 10,40, 10,42 mais ou menos, e do milho na casa de 5,89. Tá? Olhando para o março, no trigo também a gente tem, né, um rompimento dessa máxima da semana passada em 5,67. Então, o mercado segue pressionado para a soja e para o milho, enquanto na nossa visão no trigo tem aí algum fundamento, tá? Que ainda precisa ser consolidado, mas tem essa alta projetada aí. Lógico, a gente olha para um frio generalizado, né, no trigo, nas planícies, no meio oeste americano, tá? Isso pode fazer com que algumas classificações de trigo venham a cair, enfim, tá? Então tem esse cenário aí, que é potencial para essa entrada, né, de cobertura de posições vendidas.
Rafa, já a gente vai falar um pouquinho mais sobre o trigo, mas olhando para o farelo, principalmente, essa baixa um pouco mais intensa que nós vimos nos últimos dias. Ontem até foi um dia de fôlego, né, para os preços do farelo. Hoje o mercado voltou a cair, teve um tombo até expressivo. Ele está conectado com essa questão das retenções menores lá na Argentina. Isso continua pesando sobre o mercado, ou o mercado de farelo está olhando também para outros fundamentos, para outros fatores nesse momento?
Não, acredito que sim, até o entendimento em relação a essa toda nova tarifação e como é que vai ficar na perspectiva da Argentina, tá? E ao mesmo tempo o mercado um tanto quanto ainda reticente em relação a como vai ser esse comportamento em relação à safra, que vem se apresentando com normalidade de chuvas, né, e toda uma incerteza em relação às produções argentinas, né, enfim, todo esse movimento até então. Então, ainda é muito cedo para a gente afirmar uma perda catastrófica, mas, ao mesmo tempo, né, a gente tem todo esse entendimento, sim, para trabalhar nesse lado do farelo, sim. Ah, eu acho que, da agora para frente também, olhando para, né, por mais que atrasado essa colheita por aqui, a gente começa também a olhar para essa disponibilidade e lembrando do feriado, né? Então, também faz sentido esse recuo aproximado no final de semana.
Bom, nós temos essa informação se chocando com uma China que está também ausente do mercado em função do feriado do Ano Novo Lunar. Como é que o mercado ainda está trabalhando com esse período, com essa China um pouquinho mais distante desse mercado, Rafael?
É natural, né? O mercado ainda está um tanto quanto tentando entender esse posicionamento, essa demanda mais enfraquecida. Vamos colocar, a China não retornou compras significativas de milho dos Estados Unidos, por exemplo, tá? Apesar de que a gente olha, né, com um milho que faz sentido que o USDA vem projetando, apesar de que estamos nas vendas um tanto quanto acima, mas olhando para a soja, obviamente ainda resta entender como é que fica, né, esses comentários do Trump, né, e toda essa incerteza que pode ser gerada no mercado de exportação americana, tá? E eu acho que a gente entra num viés de discussão também, para esse momento de colheita barra implementação do safrinha, tá? Então, safrinha esse que, a partir de março, começa a trazer uma certa perda potencial, né, o atraso significativo aí que a gente tem né? E nosso corpo está no campo justamente para diagnosticar essas questões, tá? Essas produtividades podem ser colocadas em voga e em questão, tá? Então, eu acho que, de uma forma geral, a gente tem bastante, movimento e bastante volatilidade aí pela frente.
Agora, tudo isso também tem que contabilizar, né, Rafael? O mercado não está deixando de observar, talvez como ainda um dos drivers centrais do andamento dos preços, a safra sul-americana. Nós temos aí pontuais adversidades climáticas, mas que já tiram parte do potencial produtivo, não só do Brasil, mas também da Argentina. Como é que a AgriResearch estão vendo essa conclusão de safra ou esse caminhar para a reta final da nossa safra aqui na América do Sul? E, claro, como é que isso continua impactando no mercado?
Bom, olhando para a safra como um todo, eu acho que vale o comentário do nosso Crop Tour, que está rodando, né, no Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraná. A gente está fazendo, né, esse trecho desde o dia 26, aí vai encerrar no dia 4. Nossa equipe está a campo, justamente fechou o Mato Grosso aí tem 2 dias, está no Goiás agora caminhando, para o Mato Grosso do Sul. Tá? Amanhã estaremos já dentro do estado do Mato Grosso do Sul, onde há uma expectativa de que tenhamos, algumas lavouras um tanto quanto piores. Há uma certa uniformidade, no resultado encontrado ali no Mato Grosso, há uma certa estabilização, ou talvez o mesmo panorama favorável quando a gente entra no Goiás, tá? Então é um cenário favorável, sim. Nós estamos estimando aí que o Mato Grosso, por enquanto, ainda tendo lavouras para entregar com 3,59 toneladas por hectare. Com tranquilidade, a gente encontrou isso nas nossas amostragens, tá? Isso daria algo como 60 sacas, com despreocupação. Foi publicado, né, recente isso aí, a gente soltou publicamente, tá? São dados preliminares, obviamente, mas a gente sabe que há uma possibilidade da gente trabalhar esses níveis aí, com inclusive uma continuidade de abastecimento de chuvas que vem se projetando, principalmente para aquela região nesses próximos dias, nesses próximos 10 dias. A gente sabe que tem ali um questionamento para a Argentina, tem uma chuva limitada, olhando para o modelo europeu, né, nos próximos 10 dias. A gente tem um aquecimento, né, nas temperaturas mais elevadas, tá, de 32 a 38 graus aí até o final da semana, mas a gente espera que um alívio nessas temperaturas venha na próxima semana. E à medida em que a gente tem nos próximos 15 dias ali, 50, 60 milímetros a serem acumulados, há a possibilidade de um avanço, tá? E pelo menos a postergação de problemas ali para frente. Então, a safra por aqui é ainda uma safra boa. Mato Grosso do Sul, Paraná, alguns problemas que eu já havia, né, relatado, né, e quem nos acompanha aí em relatórios, quem nos acompanha, né, em mídias sociais, já viu ali em dezembro, quando eu rodei aqui de Brasília até o oeste do Paraná, tá? Eu passei por uma região tanto quanto diferente. Eu entrei a Minas, fui até São Paulo, tá? Justamente sabendo que o Crop Tour faria um trecho diferente, tá? E a leitura ali em São Paulo, alguns problemas pontuais, sim, tá? O oeste do Paraná, o norte do Paraná tem, né, uma certa preocupação, e acredito que ali no Mato Grosso do Sul, no sul do Mato Grosso do Sul, há alguns problemas pontuais também. Resta saber o quanto isso pode ser ofsetado por um Mato Grosso muito bom, por um Goiás bem colocado, e as outras regiões de cada um dos estados que estão bem colocadas, tá? Então, de novo, ainda é uma grande safra, tá? E por mais atrasado que estejamos aí, né, eu acho que o problema não é na soja, e sim, talvez o risco mais focado ali no risco do safrinho, tá? Não é à toa que nosso relatório de nossa projeção de janeiro já veio trazendo uma diminuição na safra total de milho, tá? E em comparação com a soja, que a gente acabou trazendo para cima, né, no janeiro também. Então, eu acho que temos uma grande quantidade de soja aí chegando, que o produtor que está pouco comercializado, não defendeu o seu custo, como a gente veio alertando em vários outros momentos aqui, tá? Ele está com um problema sério e ele precisa, fazer um bom trabalho de gestão estratégica disso.
Rafa, como é que era isso que eu queria entender? Como é que isso se traduz para negócios aqui no Brasil? Como é que o mercado vem sentindo essa, né, projeção de uma safra ainda boa, uma safra que é recorde, né? A gente está falando de uma safra muito robusta, apesar dessas perdas que são pontuais. Como você falou, a gente tem locais onde a safra vai muito bem. O estado de Goiás é um exemplo. Enfim, partes do Mato Grosso também, Bahia, Minas Gerais. A gente tem locais onde a gente tem uma bela safra de soja se concluindo. O quanto disso tem um impacto direto nesse momento nas estratégias do produtor brasileiro? Ele está olhando para tudo isso com bastante cautela para avançar com a sua comercialização, com os seus novos negócios, né?
Sim, com certeza. Deixa eu olhar aí, talvez, um produtor um tanto quanto reticente, comercializando 45% a 55% da sua safra, onde, a gente sabe que, dependendo do momento onde foi comercializado, principalmente nesses últimos momentos, ainda não está o suficiente. A gente acredita que algo como 65% ou 70% ele estaria com o custo total dele travado, já pensando, né, em avançar um pouco além do custo operacional total. É óbvio que gradativamente ele já vai enxergando esse tamanho de safra, já vai ouvindo os relatos, vai acompanhando o bom trabalho de vocês aqui, obviamente, também diariamente, que a gente sabe da excelência, né, e da condição de informar ao produtor rural desse grande volume, e da preocupação, acho que, das grandes várias consultorias aí que existem no Brasil e no mundo, tá? E produtor ainda, talvez, né, sentindo esse mercado e tentando, né, dependendo de alguns vieses, né, e a gente sabe que isso é natural, mas ainda um pouco abaixo do que deveria estar, principalmente para o que vem se desenhando pela frente. A gente já vê prêmios negativos, dependendo do momento que a gente olha, a gente já vê uma devolução desse dólar, com esse aumento de Selic também, né, que acaba botando mais pressão aí, né, e parando um pouco mais esse dinheiro. Então, produtor, né, tem muita ferramenta, tem muita estratégia, tem muito o que fazer, mas muitas vezes até mal orientado. Então, eu acho que vale essa ressalva. Se traduzindo em negócios, né, a gente tem condição de, se não consegue para aquele mês, colocar para frente um pouco, fazer uma negociação, às vezes já começar a olhar também para o próximo ano na perspectiva de um barter. É um safrinha que veio lento, né, e também na perspectiva de negócios. Com toda essa incerteza, e é natural a gente entender esse posicionamento do produtor, mas a gente precisa avançar, precisa transformar isso em negócio, precisa transformar isso em dinheiro, tá? E o que a gente vê, a realidade, é um produtor ainda tentando entender quanto que ele vai colher, diante, óbvio, também, né, de todas essas grandes safras que tivemos aí, e grandes questionamentos também pontuais em alguns estados. Tem muito produtor machucado. Safra passada, recorde de seca, né? Temperaturas extremas, pior seca dos últimos 65 anos, vamos colocar assim. Tá? Então, é natural o produtor estar um pouco mais reticente, pisando em ovos e tentando, né, morder um pouco a mais, um, dois, R$ 5 acima, tá? Esperando talvez alguns milagres também na precificação, mas é natural a gente também ter que fazer o nosso trabalho aqui e dizer para o produtor que ele tem que, né, defender esse custo dele, né, e se ele quiser especular, tem outras ferramentas e formas dele estar fazendo isso no mercado.
Rafael, o quanto disso pode ser um problema para a formação, para o andamento dos preços mais à frente? Sabemos que quanto mais a gente vai combinando uma concentração de colheita com uma concentração de vendas, né, isso pode gerar prêmios ainda mais pressionados, preços ainda menores, margens ainda mais ajustadas. Então, o quanto disso pode ser um problema, principalmente diante da nossa capacidade logística, que é bastante limitada?
Principalmente pelo que você está colocando, a gente está com a colheita atrasada e, obviamente, a gente sabe que ela não vai se atrasar. A gente vai colher um tanto quanto mais úmido, a gente vai acelerar, né, e vamos dar, por mais que a chuva não esteja dando chance total, como a gente gostaria, principalmente olhando ali para o estado do Mato Grosso, o produtor vai colher com 16, né, 18% de umidade, vai secar e, obviamente, isso aí numa logística é impactante. Olhando para frente, e esse atraso, né, acaba trazendo uma quantidade de soja junto, tá? E a gente já chamou isso para trás, vou chamar de novo, um tsunami de soja junto, tá? O que pode fazer com que bases venham a se colapsar muito rápido, tá? De novo, a gente começou dizendo que soja, né, ela segue pressionada, né? A gente tem o farelo de soja também, o soja e farelo, os ativos mais pressionados em Chicago, tá? A gente tem alguns rumores de que as tarifas dos Estados Unidos podem aumentar nessa sexta-feira, tá? Então, impulsionadas aí pelas promessas que o Trump vem falando, acho que vale essa ressalva também, tá? Ainda precisa dessas confirmações, tá? Mas a gente sabe que um cenário caminhando aí para fechamento de janeiro, chegada de meados de meio de fevereiro, nessas próximas 2 semanas, essa colheita, ela avança, dependendo de onde ela estiver, ela vai avançar de qualquer forma, e bastante soja chegando, tá? Pode pressionar esses preços por aqui. Então, o produtor precisa estar atento a isso. Aí, obviamente, mercado como um todo, em cascata, pode ter algumas variações. Lógico, alguma questão disruptiva, né, uma perda maior, alguma estimativa maior ali né, de prejuízos para a Argentina, mas, de novo, né, uma safra boa, uma safra de cada vez, mas já olhando para frente, em função de demanda um tanto quanto mais enfraquecida pelo que vem apresentando o USA e as compras também no lado da soja, olhando para a China, há um potencial de a gente ter uma relação de estoque-uso melhor, um alívio nesses estoques, tá? Comparativamente ao que a gente teve nos últimos 4 ciclos aí para trás. Então, essa precificação, tá? Pode recuar mesmo. Cortou um pouco, desculpa.
Não, não, a
Ouviu?
gente. Não.
Ah, tá.
A gente conseguiu pegar 100% da sua mensagem. Rafael, você citou a sua preocupação com a safrinha. O quanto também diz que o produtor está vivendo na soja vai ser arrastado para a segunda safra de milho por conta das questões climáticas, da janela de plantio já um pouco sacrificada em função de todo esse atraso, enfim. E claro, como isso tudo vai impactar em preços e margens para o produtor de milho, para a gente trazer também essa perspectiva para a nossa audiência.
Eu acho que, ao contrário, no caso do milho, a gente está olhando para um cenário com um pouco de preocupação no tamanho de safra por aqui, tá? A gente sabe que esse atraso pode afetar os rendimentos, né, dessa safrinha, tá? A gente não tem uma preocupação com o produtor até, vamos dizer assim, final de fevereiro, mas sim a partir da entrada de março e ao que vem se projetando esse milho que vai ser plantado, né, em março ali, principalmente após 5 de março, tem um risco de sofrer expressivamente um déficit hídrico, tá? Principalmente olhando para maio, junho, tá? E os modelos ainda que longos, a confiabilidade baixa, vem apresentando de que esse potencial há uma anomalia, né? Uma retirada dessas chuvas, tá? E um potencial menor ali. Então, quanto antes a gente conseguir colocar, maravilha. Acho que a partir de 7 de fevereiro, 10 de fevereiro, a gente deve ter uma colheita acelerada de soja, à medida em que vão chegando mais áreas, tá? Mas a gente também tem um potencial de avanço expressivo, né, desse safrinha. Então, eu preciso retirar, né, para poder avançar. Por enquanto, eu acho que a preocupação ela existe. Já se consolidou? Não. Então, a gente precisa, né, ficar atento, e eu acho que, né, a partir de 14 de fevereiro, ali metade de fevereiro, a gente começa realmente a se preocupar com esse safrinho, tá? E o que ainda não foi colocado. Na perspectiva de preço, a gente entende que a relação estoque-uso mundial do milho, ele não está tão aliviada assim, tá? Nós estamos olhando para os principais exportadores com estoque um tanto quanto contido, principalmente olhando para, né, os dados que o USDA coloca, tá? E a gente vê um cenário que, caso tenhamos a perda ali de 5 milhões de toneladas, né, de produção desse milho neste ano, tá? Do que vem se projetando, há um potencial, né, de recuperação de preços e de melhorias desses preços, tá? De novo, a gente ainda não consegue afirmar as perdas desse safrinha, apesar da gente ter reduzido relativamente pouco, né, essa nossa projeção para janeiro, tá? A chance, né, de a gente conseguir consolidar uma perda é a partir de 14 de fevereiro em diante, que é quando a gente começa a ter uma confiabilidade maior do que já foi plantado, do que tem ainda a plantar. Então, eu acho que o recado é: ainda não se preocupe com este número, ainda não se preocupe com o que está atrasado, mas existe sim, né, uma possibilidade de uma redução expressiva pela frente. Então, no milho, talvez ali, neste momento, não, uma pressa não tão grande, mas, de novo, a recomendação é a mesma. Eu acho que a estratégia é a defesa de custos, as vendas gradativas, tá? E diante das volatilidades que se apresentam, né, ao longo desse ano, duas guerras, nova geopolítica e toda essa pressão que a gente tem dos bancos centrais, né, e também dos algoritmos, né, fundos de investimentos aí trabalhando com cada vez mais robô e tudo mais, né, volatilidade vai existir muito, E o produtor ele não pode ser pego, né, numa virada, numa reversão de mercado. Então, a defesa ela é mais do que é incentivada aqui pela GeoSource. Os custos têm que ser travados e o produtor, à medida que vai conseguindo preços melhores, vai fazendo médio.
Bom, a gente vai acompanhar tudo isso e essa é uma orientação que nesse momento vale ouro para o produtor Rafael. Muito obrigada por fazer companhia para a gente nessa quinta-feira. Difícil para os preços, mas né, de necessidade de monitoramento por parte do produtor. Você sabe que você é sempre muito bem-vindo. A gente vai acompanhar atentamente a divulgação desses dados durante o Show Rural Copavel no dia 11, a apresentação do número oficial de vocês de safra depois desse Crop Tour Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraná. Estamos aqui de olho e tenho certeza que a AgriSource vai também compartilhar conosco em primeira mão essas informações. A gente vai trazendo por aqui. E depois vamos fazer essa entrevista, Rafa, para a gente detalhar como é que foi esse crop tour, o que que nós podemos esperar, o tamanho dessa safra e, claro, como isso vai impactar no mercado. A AgriSource tem uma penetração importante no, nos Estados Unidos, é uma, né, é nativa dos Estados Unidos, então as informações colhidas aqui certamente têm um espaço grande no entendimento dos traders lá na Bolsa de Chicago, né?
Com certeza, agradeço a divulgação, né? A gente também é nativo daqui, né? É feito por produtores rurais. Eu sou produtor, minha soja, graças a Deus, esse ano está muito boa ali no
Que
Goiás,
bom!
tá? E esperamos no dia 11, né, contar com a presença de vocês e convido, né, para quem quiser acompanhar nosso canal no YouTube também. A gente está divulgando, né, pontualmente algumas paradas, algumas discussões ali entre os agrônomos, o Banco do Brasil, que está conosco, tá? Junto com a GeoSource, né, e fazendo esse levantamento como um todo. Eu acho que vai ser bastante positivo aí para quem quiser acompanhar. Então, fica o convite também para estarem acompanhando vocês também.
Obrigada, Rafa. Um ótimo restinho de quinta-feira para você. Bom restinho de semana, de final de semana. A gente continua a se falar, meu amigo. Um abraço e até a próxima.
Forte abraço, fica com Deus, tudo de bom. Um abraço a
Amém, vocês
todos.
também. Até mais.
Amém.
Bom, Rafael Mandarino, diretor da AgriSource, nos trazendo sua análise, portanto, nesta quinta-feira, o mercado muito atento a essa queda intensa do farelo. Separei até aqui algumas cotações para a gente já já checar, mas hoje foi um dia de olharmos bastante atentamente para isso. As retenções mais baixas na Argentina continuam motivando esse recuo dos preços do farelo na bolsa americana. Tem a condição do Trump, tem a China ausente no mercado e tem a América do Sul. Tem problemas por aqui? Tem, com certeza. Vai ser uma safra pequena? Não. Vai ser uma safra recorde. É uma safra grande. Então, isso continua trazendo pressão para os preços ou um muro ali para, né, justamente limitar o avanço dessas cotações de forma mais intensa. O que trouxe os preços para os atuais patamares que a gente observa foi principalmente os cortes de produção e dos estoques norte-americanos no último relatório do USDA. Aliás, no começo do próximo mês, tem os novos números sendo divulgados de novo pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. E no início do mês que vem já tem também Outlook Forum. Vamos entender como vai ser a safra 25-26 dos americanos ou começar a entender. Antes disso, vamos checar como é que ficaram as cotações dos grãos negociados lá na Bolsa de Chicago nesse 30 de janeiro. A soja fecha, portanto, no vermelho. O março, 10 dólares e 44 centos por bushel, 16 pontos e meio de baixa. O maio, 10 dólares e 60, 15 pontos de perda. O julho, 10 dólares e 74 centos por bushel, 14 pontos mais 25 de alta. E o agosto, 10 dólares e 71 com 11 pontos e meio de queda. Preços do milho agora. No milho, fechamento também negativo. Março, 4 dólares e 90, maio, 5 dólares e 1. O julho, 5 dólares 400 por bushel e o setembro, 4 dólares 66. As perdas no milho de 4 a 7 pontos nesta quinta-feira. Concluímos com as cotações do trigo. O trigo fechou em campo positivo, teve um dia inicialmente de baixas, voltou a subir, perdeu de novo, mas vai terminando o dia próximo da estabilidade, mas em campo positivo. Março, 5 dólares e 66 centos por bushel, 3 pontos mais 75 de alta. O maio, 5 dólares e 78, 2 pontos mais 75 de ganho. O julho, 5 dólares e 90, subindo 2 pontos mais 25. E o setembro, 6 dólares e 3, com 1 ponto mais 75 de alta. Portanto, no fechamento desta quinta-feira. A gente conclui por aqui esse boletim. Já já essa entrevista está disponível para você completinha no Notícias Agrícolas. E o Alexander Horta já já chega com o seu fechamento de mercado para trazer todos os detalhes dessa quinta-feira e você terminar o seu dia bem informado. Nós voltamos a nos encontrar amanhã a partir das 8 horas da manhã no Bom Dia Agronegócio. Estou te esperando. Bom descanso para você. Até amanhã. Notícias agrícolas, informação agro relevante conectada.